o Hospital São Vicente de Paulo, que até agora teve a oportunidade de oferecer e continua oferecendo uma saúde pública de qualidade para todos. Hospital São Vicente de Paulo, orgulho de Jundiaí, assim como a nossa faculdade de medicina de Jundiaí. Conversava estes dias com o doutor Benedito de Assis Botene, que foi um líder estudantil e se transformou em um dos grandes médicos, representante da Faculdade de Medicina de Jundiaí, como tantos outros também. Muito importante. Felicidades a vocês. E felicidade ao senhor doutor Benedito de Assis Botene, médico, urologista de grande repercussão nacional, formado na nossa Faculdade de Medicina de Jundiaí. Felicidades a todos. Queria também expressar a minha solidariedade com todos aqueles que se formaram na Faculdade de Medicina. Hoje, orgulho para todos nós, porque a Faculdade de Medicina de Jundiaí, considerada uma das melhores do Brasil. E hoje, também espalhada pelos momentos de saúde de Jundiaí, auxiliando a saúde do município. Parabéns, parabéns a todos. Mega Sena acumulada. Prêmio vai para 135 milhões no concurso para amanhã. Legal? Amanhã, 135 milhões. Mega Sena. Renatinho, bom dia. Jovem de 18 anos, mora em acidente na Dom Gabriel. Motociclista mora em acidente na João Cerezer. Os acidentes continuam enlutando famílias de jovens. Muita atenção no trânsito, meus amigos. Muita atenção. Vamos devagar. Que o santo é libar. Tá bom? Bem devagar. Respeitando a sinalização. Temos visto aí motoqueiros aí fazendo cruzamento, adentrando o farol fechado e tantas coisas aí. Meu Deus do céu. Coisa bárbara. Podemos evitar. Felicidades a todos que estão nos acompanhando. Felicidades a você e a você. Seu Juca e Dona Maria, feirantes de Jundiaí. Muito bom dia para vocês também. Tudo de bom, viu? Com Deus no coração, vamos caminhando fortemente. Iniciando a Semana dos Pais, aqui está o nosso querido companheiro que se foi tão cedo e deixou esta marca na história do Brasil. Gilberto Lima. Alô, alô, maestro. Vamos ouvir a mensagem aos pais.
Pai, no silêncio do amor você me deu a vida, esperando que um dia eu chegasse a ser alguém. Quantos anseios, quantas esperanças guardados no seu coração. Pai, como jardineiro, você cuidou desta plantinha, regou, alimentou, ajudou a desabrochar. Sua vida continuava em mim, era uma nova criação. Pai, neste dia, o meu louvor pelos valores humanos e pelos valores espirituais que você me transmitiu. Generosidade, autenticidade, vontade de vencer, confiança na vida, amor. Pai, meu louvor a você. A plantinha cresceu, amadureceu, e se hoje dá frutos, é pelo que você me deu, é pelo que você foi e é. Louvado seja, meu Senhor, por me teres dado um pai que assumiu a paternidade. Louvado sejas, meu Senhor, pelo meu pai, imagem do teu amor criador.
Velho pai, preste atenção no que lhe digo. Meu pobre papai querido, enxugue as lágrimas do rosto. Porque papai que você chora tão sozinho? Me conta, meu papaizinho, o que lhe causa desgosto? Estou notando que você está cansado. Meu pobre velho adorado, sua filha está falando. Quero saber qual é a tristeza que existe. Não quero ver você triste. Por que é que está chorando? Quando lhe vejo tão tristonho desse jeito, sinto estremecer meu peito ao pulsar meu coração. Meu pobre pai, você sofreu pra me criar, agora eu vou lhe cuidar, esta é a minha obrigação. Não tenha medo, meu velhinho adorado, estarei sempre ao seu lado, não lhe deixarei jamais. Eu sou o sangue do seu sangue, papaizinho, não vou lhe deixar sozinho, não tenha medo, meu pai. Você sofreu quando eu era ainda criança. Não me sai mais da lembrança seu carinho e seus cuidados. Eu fiquei grande, estou seguindo meu caminho. E você ficou velhinho, mas estou sempre ao seu lado. Meu pobre pai, seus passos longos silenciaram, seus cabelos branquearam, seu olhar escureceu. A sua voz quase que nem se ouve mais. Não tenha medo, meu pai, quem cuida de você sou eu. Meu papaizinho, não precisa mais chorar. Saiba que não vou deixar você sozinho abandonado. Eu sou seu guia, sou seu tempo, sou seus passos, sou sua luz e sou seus braços, sou sua filha abençoada.
Você faz parte da audiência esmagadora do Primeira Página.
Rádio Cidade Jundiaí, 730 kHz.
Todo dia antes do sol riscar o céu inteiro, a cidade desperta no passo ligeiro. A gente entrega tempo pra quem quer mais vida, tempo pra tá com quem ama, cuidar da rotina. Mobilidade que conecta, que transforma a cidade inteligente e viva, que se renova. Milhares de vozes trabalhando lado a lado. Motiva, você nos move.
Na verdade todo brasileiro.
Motiva, você nos move.
Movimentando a cidade por inteiro.
Motiva, você nos move.
Na verdade todo brasileiro.
Motiva, você nos move.
Movimentando a cidade por inteiro.
Estudar, trabalhar ou pra ir no rolê. O coração da cidade bate com você. Motiva, você nos move.
Na verdade todo brasileiro.
Motiva, você nos move.
Motiva, você nos move.
Buona Restaurante, sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11:30 da manhã até as 22 horas. À noite, pratos com desconto. Quartas e sábados, no almoço, tem feijoada. Domingo, das 11:30 até as 3 da tarde. Aos sábados, jantar com música ao vivo, das 19 às 22 horas. De segunda a sexta, tem ainda prato executivo, prato do dia e marmitex, PM ou G. Buona Restaurante, abrindo os Mundo dos Santos Pellegrini 1000, dentro do Boa Supermercado, no Instagram, Restaurante Buona.
Você está ouvindo Primeira Página.
Marcando 6:54. No ar, Primeira Página, o primeiro a dar as últimas. E atenção para os principais destaques desta edição. Mais um cliente Bradesco perde 10 mil em golpe. Golpe de todo lado acontecendo no Brasil. STJ decide que idoso não pode ser assediado em casa no empréstimo consignado. Jundiaí realiza multivacinação nas UBSs e clínicas da família hoje, dia 3 de agosto. Emendas reforçam vantagem eleitoral de parlamentares. Campanha Nacional de Multivacinação começa hoje, dia 3 de agosto. Mega Sena acumula e vai pagar no prêmio de amanhã 135 milhões. Dezenas sorteadas sábado, 14, 16, 21, 39, 53 e 58. Amanhã, portanto, o prêmio está acumulado para 135 milhões de reais. Vendaval mostrou despreparo para Super El Niño. Prefeitura entrega creche de Vila Esperança, que vai beneficiar 70 crianças. Jogos Escolares de Jundiaí reúne 750 alunos na primeira edição. DAI vai recuperar 20 hectares de vegetação nativa. Marli Caldas, do PSOL, é candidata à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Marli Caldas é oriunda de Várzea Paulista. El Niño vai se intensificar de forma constante nos próximos 3 meses. É o que divulgou a ONU, Organização das Nações Unidas. E, segundo previsão, ninguém está preparado para receber El Niño tão forte assim como vem. A situação é bastante complicada. Jundiaí marcando 6:58. Notícias de falecimentos. Faleceu Sebastião Hipólito de Oliveira, 70 anos, morador no Rio Acima. Velório às 8 horas, sepultamento às 11 horas, memorial Parque da Paz. E faleceu José Aparecido Roque, 89 anos, viúvo, da Vila Rami, velório às 10h30, sepultamento às 13h30, Memorial Parque da Paz. 6h59, estamos concluindo mais uma edição do Primeira Página, o primeiro a dar as últimas. Bom dia!
Rádio Cidade Jundiaí, 730 kHz.
O rádio pra mim é bailão, é sofrência, é aqueles modão raiz e as baladas do universitário. Como eu já adoro uma moda de viola, ligo na minha rádio favorita que ela toca sertanejo o dia todo. Não preciso nem montar playlist. É ligar o rádio pra tocar o coração.
Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a ESP.
ZYK 523. Rádio Cidade, Jundiaí Limitada. 730 kHz. AM, 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo.
Ação e Informação, primeira edição.
Horário oficial do Brasil na cidade, pontualmente 7h.
Programa não recomendado para menores de 18 anos.
A partir de agora, Ação e Informação, primeira edição. Jornalismo com responsabilidade e credibilidade.
Bom dia. Segunda-feira, 3 de agosto de 2026, inverno brasileiro na cidade. Começa aqui mais uma edição do Ação e Informação.
Ação e Informação, primeira edição.
Começando o nosso programa, nosso lado, Paulo Reis, bom dia.
Muito bom dia, Edmilson, bom dia, Manuel, boa semana a vocês e boa semana a todos que acompanham a cidade.
Vamos agora aos principais destaques do noticiário policial.
Motoristas ficam feridos após colisão frontal na via Anhanguera, em Jundiaí.
Homem é preso após agredir mãe e irmão e arremessar marreta em vizinha em Itatiba.
Motociclista fica gravemente ferido após motorista fugir sem prestar socorro em Jundiaí.
Polícia Militar prende traficante que resistiu à prisão em Várzea Paulista.
Homem é preso após esfaquear dois colegas de alojamento em Jundiaí.
Agora as manchetes do esporte.
Corinthians perde do Inter e sai em desvantagem nas oitavas da Copa do Brasil.
Palmeiras vence Fortaleza e encaminha a ida às quartas da Copa do Brasil.
São Paulo acerta a renovação com Caleri e prevê assinatura de contrato na próxima semana.
Com Neymar na academia, Santos abre preparação para jogo de volta contra o Remo.
Thiago Almada prioriza River Plate e Flamengo aguarda definição.
Roma monitora situação de Endrick no Real Madrid e estuda modelo de negócio.
Manchetes do noticiário geral.
PT oficializa Lula como candidato à presidência em busca do quarto mandato.
Michele Bolsonaro é anunciada candidata ao Senado pelo Distrito Federal.
Trump suspende ataque ao Irã e diz que países se aproximam de um acordo.
São Paulo inicia a campanha de multivacinação. Estado tem 15 casos de sarampo.
Após travessia, milhares deixam Ceuta de volta ao Marrocos.
Segurança conectada. Jundiaí utiliza tecnologia para prevenir crimes e proteger a população.
Gasolina com 32% de etanol já está em vigor.
Tempo e temperatura.
A segunda-feira em Jundiaí terá sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, noite com muitas nuvens. A temperatura mínima é de 11 graus, a máxima pode chegar a 25. Umidade do ar varia entre 45% e 95%. Estação inverno, lua cheia, o sol nasceu às 6h41 e vai se pôr às 17h46.
Economia.
O dólar comercial foi cotado na sexta-feira a R$ 5,07, alta de 0,17%. O euro cotado a R$ 5,84, alta de 0,17%. Bolsa de Valores de São Paulo fechou o pregão da sexta-feira em alta de 0,47%, operando a 177.999 pontos. Poupança com aniversário hoje rende 0,67%.
Ação e Informação, primeira edição.
O Ação e Informação, primeira edição, tem a produção da Central de Jornalismo da cidade. A apresentação é minha, Admilson Oliveira e Paulo Reis. Boletins nas vozes de Afonso Pereira, Ayrton Vaz, Mariland Rick, Lainara Leandro e agências de notícias. Mesa de som, Manuel Messias, diretor responsável, Júnior Barranqueiros.
O Partido dos Trabalhadores, o PT, oficializou neste domingo a candidatura à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Será a sétima eleição disputada nas urnas pelo petista desde a redemocratização, com saldo de 3 vitórias, 2002, 2006 e 2022, e 3 derrotas em 1989, 1994 e 1998. Embora a convenção cumpra a etapa protocolar de homologação da chapa, a coordenação da campanha considera o ato de 16 de agosto como a verdadeira largada da disputa eleitoral. Lá, a expectativa é reunir cerca de 30 mil pessoas no estado, 1º de maio, na Vila Euclides, em São Bernardo do Campo, cidade onde Lula iniciou sua trajetória sindical e política. A data coincide com o primeiro dia autorizado pela Justiça Eleitoral para realização de campanhas de rua e da propaganda eleitoral. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse em uma publicação em seu perfil na Truth Social na noite de sábado que suspendeu um ataque ao Irã a pedido de Teherã e de outros países do Oriente Médio, uma vez que os parâmetros de um acordo foram acertados. O presidente ressaltou, no entanto, que os Estados Unidos seguem prontos e preparados para agir contra o Irã em níveis de terror militar. Força e poder são vistos desde a Segunda Guerra Mundial. Ele disse ainda que Israel se juntou a Washington nesse compromisso. Um funcionário matou 3 colegas de trabalho a facadas dentro da fábrica da Bombril, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, na manhã do sábado, dia 1º. A empresa diz que o colaborador era terceirizado e sofreu um surto antes de atacar os colegas. O crime ocorreu por volta das 5h50, na unidade localizada na Avenida Marginal Direita Anchieta, no bairro Rude Ramos, às margens da rodovia Anchieta. As vítimas são José Guilherme Vitoriano de Moura, de 54 anos, que trabalhava como conferente, Edivaldo Santos da Silva, de 44 anos, supervisor, e Douglas de Souza Vieira, de 39 anos, operador de empilhadeira. Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram chamados para atender uma denúncia de ataque com faca na Bombril. Quando chegaram à fábrica, encontraram as vítimas caídas e o suspeito já rendido por pessoas que estavam no local. O homem apontado como autor do crime foi identificado como Cláudio Henrique da Silva, de 33 anos, também operador de empilhadeira da empresa Bombril. De acordo com relatos de testemunhas registrados no boletim de ocorrência, ele estava de folga. mas teria ido até a fábrica Bombril especialmente para cometer o crime. As testemunhas disseram à polícia que Cláudio possivelmente era alvo de bullying praticado por duas das vítimas. Essa versão ainda deverá ser apurada pela investigação. Ainda segundo os depoimentos, a terceira vítima teria sido atingida ao tentar impedir o ataque contra os outros dois funcionários. O boletim não detalha a sequência das agressões nem informa se havia registros anteriores de conflitos entre os envolvidos. Depois de ser rendido, Cláudio foi levado ao 2º Distrito Policial de São Bernardo do Campo, junto com testemunhas do crime. Ele morreu posteriormente na carceragem, em uma ocorrência tratada pela polícia como suicídio. O SAMU foi chamado e confirmou a morte. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro foi anunciada neste domingo, dia 2, como candidata ao Senado pelo Distrito Federal. A confirmação ocorreu durante a convenção do PL realizada em Brasília. Michele Bolsonaro formará, com a deputada federal Bia Kicis, do PL Distrito Federal, a chapa do partido para as duas vagas do Distrito Federal no Senado. O grupo também apoiará a candidatura da governadora Celina Leão, PP, à reeleição. A decisão já havia sido antecipada no sábado, dia 1º, durante a convenção que oficializou a candidatura de Bia Kicis. Na ocasião, a deputada afirmou que Michele Bolsonaro havia aceitado disputar o cargo e é encarregado de comunicar o anúncio aos apoiadores. Michele Bolsonaro não participou do evento de sábado porque havia sido hospitalizada para investigar um quadro de cefaleia resistente a medicamentos. Ela recebeu alta neste domingo após passar por exames e por um procedimento de bloqueio anestésico de nervos cranianos. A tecnologia se tornou uma importante aliada da Prefeitura de Jundiaí no fortalecimento da segurança pública, com investimentos em ferramentas inteligentes, como câmeras com reconhecimento facial, sistemas de vídeo monitoramento, torres de segurança e o aplicativo 153 Jundiaí. A Secretaria Municipal de Segurança Pública amplia a capacidade de prevenção, identificação e resposta às ocorrências, tornando a atuação das forças de segurança mais estratégica e eficiente. O uso dessas soluções já contribui para resultados positivos nos indicadores criminais de Jundiaí. De acordo com as estatísticas da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, entre janeiro e maio de 2026, Jundiaí registrou uma redução de 30% nos furtos de veículos e de 13% nos roubos em geral, na comparação com o mesmo período de 2025.
Agora, 7:12 aqui na cidade. Brasil tem 733 municípios com mais eleitores que moradores. O repórter é Yuri Hudson.
Um levantamento da agência Tatu, com base em dados do Tribunal Superior Eleitoral e do IBGE, identificou que 733 municípios brasileiros têm mais eleitores aptos a votar do que habitantes estimados. O Nordeste concentra a maior parte dos casos, com 279 cidades nessa situação. Apesar de chamar a atenção, especialistas afirmam que o fenômeno, por si só, não representa indício de fraude eleitoral. Entre as explicações apontadas estão a migração de moradores para outras cidades sem a transferência do título de eleitor, além da legislação eleitoral que permite ao cidadão manter o domicílio eleitoral em um município com o qual tenha vínculo familiar, afetivo, profissional ou comunitário. A assessora-chefe de gestão de identificação do Tribunal Superior Eleitoral, Marília Loyola, destaca que a situação não compromete a segurança do processo eleitoral, especialmente por causa do uso da biometria para identificação dos eleitores.
O sistema biométrico na Justiça Eleitoral ele foi implementado desde 2008 com a coleta das digitais, da assinatura e da fotografia. O principal objetivo deste sistema biométrico é garantir que no dia da eleição um eleitor não vote no lugar do outro. Além disso, esse sistema ele permite que nós tenhamos apenas um cadastro da eleitora e do eleitor no cadastro eleitoral. E um dos grandes objetivos também desse sistema é permitir que o cidadão e que a cidadã acesse serviços da Identificação Civil Nacional.
Em cidades pequenas, também há casos de eleitores que preferem continuar votando na cidade de origem, como se fosse uma espécie de apego às raízes. Além da explicação do TSE, especialistas destacam que a diferença entre população e eleitorado também pode refletir mudanças demográficas, perdas populacionais em pequenos municípios e limitações das estimativas populacionais. O TSE reforça que o sistema eleitoral brasileiro possui mecanismos de verificação da identidade do eleitor, com destaque para a biometria, garantindo a segurança e a confiabilidade da votação. Agência Rádio Web. De Brasília, Yuri Hudson.
Agora 7h15.
A Caixa Econômica Federal concluiu o crédito do lucro do FGTS do ano de 2025. No total, foram distribuídos 13,04 bilhões de reais nas contas vinculadas do FGTS, que tinham saldo em 31 de dezembro do ano passado. Com isso, cerca de 138 milhões de trabalhadores receberam crédito proporcional ao saldo existente naquela data. No extrato da conta do FGTS, o trabalhador pode conferir o valor depositado, que tem a inscrição AC, CRED, DIST, resultado, ano base 12/2025. O valor depositado é o resultado da multiplicação do saldo existente na conta do FGTS em 31 de dezembro de 2025 pelo índice de 0,01868341. É 0,01868341. Quem tinha, por exemplo, 10 mil em 31 de dezembro de 2025, recebeu R$186,83. Já quem tinha R$1.000, ganhou R$18,68. Mais de 48 mil migrantes que haviam chegado a Ceuta, enclave espanhol no norte da África, retornaram ao Marrocos, segundo o governo da Espanha. O movimento ocorre após uma travessia em massa que levou cerca de 50 mil pessoas ao território espanhol desde quinta-feira, dia 30, e deixou ao menos 67 mortos. As autoridades afirmam que a pressão na fronteira diminuiu significativamente após o retorno da maioria dos migrantes. Ainda assim, imagens registradas pela agência de notícia Reuters, neste domingo, dia 2, mostram que algumas pessoas continuam tentando chegar a Ceuta pelo mar, apesar do reforço na segurança. Como resposta à crise migratória, a Guarda Civil Espanhola iniciou a instalação de uma barreira flutuante de 500 metros no quebra-mar de Tarajal, um dos principais pontos usados por migrantes para contornar a fronteira terrestre com o Marrocos. Segundo o governo, a estrutura ficará entre 30 e 70 centímetros acima da água e se estenderá até 1 metro abaixo da superfície, em conjunto com uma linha de boias ancoradas. Um canal será mantido para permitir o patrulhamento de embarcações da Guarda Civil. O sindicato que representa agentes da corporação alertou que a barreira pode não ser suficiente para impedir novas travessias a nado e pediu o envio de pelo menos 200 policiais para reforçar a vigilância. A entrada em massa de migrantes provocou uma das maiores crises recentes na fronteira entre a União Europeia e a África. Segundo as autoridades espanholas, 67 corpos foram recuperados no lado espanhol da fronteira. Parte das vítimas morreu afogada, enquanto outras foram esmagadas ao tentar escalar o quebra-mar e a cerca de proteção. As operações de busca continuam e o número de mortos pode aumentar.
7h19 aqui na cidade, ação do Brasil na OMC contra tarifaço tem pouco efeito prático. Eduardo Amaral.
O governo brasileiro decidiu acionar a Organização Mundial de Comércio, OMC, contra o tarifaço imposto pelos Estados Unidos aos produtos nacionais. Nesta semana, um documento enviado à organização aponta que o governo dos Estados Unidos descumpre as regras da própria entidade ao aplicar a sobretaxa. O texto pede uma consulta aos Estados Unidos no Sistema de Solução de Controvérsias da OMC. Para o cientista político Aldo Fornazieri, o enfraquecimento da OMC, impulsionado justamente pela gestão de Donald Trump, torna o envio do documento menos efetivo para derrubar as tarifas.
Ele não vai ter um efeito prático, porque a OMC hoje ela é uma instituição que não tem poder para impor decisões em caráter internacional. Ela é uma instituição multilateral que, tal como a ONU e tantas outras, elas foram basicamente liquidadas pelo unilateralismo norte-americano e de outras potências, né?
Apesar do pouco efeito prático, Fornazieri diz que a ação junto à OMC tem uma importância política, pois reforça a ideia de que a decisão de Trump não tem uma base técnica. Para o cientista político, a diplomacia e o governo brasileiro têm dado uma resposta adequada ao problema das tarifas.
Agora, o governo acho que está fazendo o jogo certo. Como enfrentar esse tarifaço e esse arbítrio dos Estados Unidos? Em primeiro lugar, evidentemente que contestando as justificativas que os Estados Unidos apresentam, denunciando o caráter político que esse tarifaço tem e, fundamentalmente, buscando outros mercados para os setores atingidos.
A principal medida questionada junto à OMC é a imposição da tarifa de 25% sobre os produtos brasileiros. O governo dos Estados Unidos justifica a ação em razão do uso do PIX no Brasil. O sistema de pagamentos é classificado como uma prática de comércio desleal pela gestão Trump. Grupo Rádio Web 25 anos, áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Eduardo Amaral.
Agora 7h22.
Rússia bombardeou Kiev e arredores com um pesado ataque de mísseis balísticos na madrugada de sábado, dia 1º, matando 10 pessoas, enquanto o presidente Volodymyr Zelensky alertava que a Ucrânia havia ficado sem mísseis interceptadores para seus sistemas de defesa aérea Patriot dos Estados Unidos. Zelensky afirmou que a Rússia lançou 35 mísseis contra a Ucrânia, incluindo 27 balísticos, além de 185 drones. Apenas um míssil balístico foi interceptado, simplesmente porque não existem interceptores para o sistema Patriot, disse ele. Com a guerra em seu 5º ano, os combates se intensificam ao longo de cerca de 1.200 quilômetros, 750 milhas, da linha de frente. Mas os avanços russos diminuíram em mais da metade este ano e a Ucrânia vem lançando ataques dentro da Rússia, atingindo suas instalações petrolíferas, centros de logística e fábricas de armamentos. A Ucrânia estava trazendo a guerra de volta para a Rússia, afirmou Zelensky, acrescentando que suas tropas atacaram a infraestrutura de 3 refinarias de petróleo na região do Basco-Torstão e outros alvos que sustentavam o esforço de guerra de Moscou. A Rússia também intensificou seus ataques contra Kiev e outras cidades ucranianas. A Ucrânia depende de sistemas de defesa aérea Patriot, fabricado pelos Estados Unidos, mas a guerra com o Irã fez com que, suprimentos de mísseis interceptores anteriormente destinados à Ucrânia fossem desviados para as Forças Armadas Americanas e seus aliados no Golfo. Nenhum apostador acertou as 6 dezenas do concurso da Mega Sena realizado no sábado. Com o resultado, o prêmio máximo acumulou e chegou a 135 milhões de reais. Os números sorteados no concurso, 3.039, foram 14, 16, 21, 39, 53 e 58. 14, 16, 21, 39, 53 e 58. A Quina teve 86 apostas ganhadoras, que vão receber R$45.932,28 cada um. Outros 6.332 apostadores acertaram 4 números e cada um receberá o prêmio de R$1.028,31. O próximo sorteio da Mega Sena acontece na terça-feira.
Agora, 7h25 na cidade. Vamos chamar ele, o consultor econômico da Rádio Cidade, professor Mariland Hick.
Está em andamento na América um confronto Lula versus Trump. Veja bem, não é Estados Unidos versus Brasil, é Lula versus Trump. Vamos supor, figurativamente, que um elefante bate em você com a tromba. Você, para descontar, bate com o nariz no elefante. É mais ou menos isso que o Lula está fazendo. Claro, figurativamente. Por exemplo, veja a diferença enorme para confronto entre Brasil e Estados Unidos. Quantas multinacionais norte-americanas tem no Brasil? E nos Estados Unidos, quantas multinacionais brasileiras? Quantas vezes você já ouviu a cotação do dólar? Os Estados Unidos não sabem a cotação do real. Quantos brasileiros você conhece que fazem cursinho de inglês? E os americanos, quantos fazem cursinho de português? Quantos filmes norte-americanos você assistiu? E os americanos, quantos filmes brasileiros assistiram? Quantas pessoas você conhece que foram para os Estados Unidos passear? Poucos americanos, em contrapartida, vêm para o Brasil. Quantos artistas de cinema norte-americano você conhece? E os americanos, quantos brasileiros conhecem? A porcentagem do comércio do Brasil com os Estados Unidos é desproporcional. Sem falar das forças armadas, não dá nem para começar a comparar. E talvez a diferença principal, a mais importante para efeito de um confronto comercial: o dólar é moeda norte-americana e mundial, ao passo que o real é mal conhecido no mundo. Nos Estados Unidos há uma força econômica mundial, idioma mundial, moeda mundial, a maior economia no Brasil. Lula, o argumento do Brasil principal até agora, foi: jabuticaba só dá aqui. Mariland Rig, Rádio Cidade.
Um breve intervalo comercial e voltamos já já para falar de esportes.
Ação e informação, primeira edição.
Toast, seu paizão merece o melhor. Confira as ofertas. Só até segunda. Cerveja Mistel Lager, lata 350 ml, 2,99. Leite Longa Vida Líder, TP 1 litro, 4,65. Leite em pó Ninho, leve mais, pague menos, lata 380 gramas, 16,89. Papel higiênico Fanny, folha dupla, leve mais, pague menos, 16 unidades, 18,88. Ofertas válidas até segunda. Para Sorocaba e Jundiaí. Toast. faz toda a diferença.
Ação e Informação, primeira edição.
7:29.
Esporte.
Pra falar de esporte, está chegando ele, Afonso Pereira. Alô, Afonso, bom dia.
Muito bom dia, Edmilson Oliveira. Bom dia, meus amigos esportistas de Jundiaí, de São Paulo e do Brasil. O Corinthians saiu em desvantagem no primeiro jogo das oitavas da Copa do Brasil. Neste domingo, o Timão perdeu para o Internacional por 2-0 no Beira Rio, em Porto Alegre, e precisará correr atrás do resultado na partida de volta. Matheus Bahia e Alan Patrick anotaram os gols do triunfo colorado. Com o resultado, o Corinthians chega para o jogo na Neoquímica Arena em desvantagem de 2 gols e precisa vencer por 3 ou mais de diferença para avançar direto às quartas de final da Copa do Brasil. Por sua vez, o Inter pode perder por 1 gol de diferença, que ainda assim segue vivo. O Palmeiras fez a lição de casa e venceu Fortaleza 3-0 neste domingo em jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil e encaminhou a vaga para a próxima fase. Maurício, John, Arias e Flaco Lopes fizeram os gols do Verdão para abrir vantagem no confronto decisivo que aconteceu no Bank Park. Com esse resultado, o Verdão abriu vantagem para o jogo de volta que acontece nesta quarta-feira na Arena Pantanal, lá em Cuiabá, já que o Fortaleza vendeu o comando de campo. A equipe de Abel Ferreira chega para o duelo em Cuiabá, precisando apenas de empate para avançar às quartas de final. O São Paulo espera assinar a renovação de contrato com o Caleri nas próximas horas. As partes chegaram a um acordo sobre as bases salariais e o atacante vai estender seu vínculo com mais 2 anos de prazo, com opção de renovação por mais uma terceira temporada, em caso de cumprimento de metas esportivas. A negociação evoluiu nos últimos dias, clube e representantes do jogador flexibilizaram os termos financeiros e chegaram a um entendimento. Desde então, diretoria e empresários trocam documentos para formalizar o acordo e a expectativa é de que a assinatura ocorra na próxima semana. Caleri tem vínculo até o final deste ano e já pode assinar um pré-contrato com outros clubes. Com Neymar na academia, o Santos iniciou a preparação para o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Remo. Na primeira partida disputada neste sábado na Vila Belmiro, os times não saíram do empate por 0-0. Os atletas que fizeram aí o jogo completo e foram titulares, ou que atuaram por mais de 45 minutos no duelo de ida, incluindo Neymar, ficaram na parte externa do CT Rei Pelé e trabalharam na academia. Já os suplentes foram a campo e participaram de uma atividade dirigida pela comissão técnica de Cuca. Neymar é dúvida para o jogo de volta contra o Remo, isso porque na noite desta segunda-feira, o astro participará do leilão beneficente do instituto que carrega seu nome em São Paulo. Horas antes do evento, a delegação santista embarcará com destino a Belém, no Pará. Outro possível problema é o zagueiro Lucas Veríssimo, que deixou o campo no último sábado com dores na panturrilha, e o lateral direito Igor Vinícius, que sentiu uma fisgada na coxa. Santos e Remo se enfrentam nesta terça-feira, 21 horas e 30 minutos de Brasília. O Flamengo vive um entrave na negociação com Thiago Almada, depois de ver as conversas caminharem com otimismo para um desfecho, O clube ganhou novamente a concorrência do River Plate, da Argentina, e pode ficar sem o jogador. Desde sempre, Almada tinha a preferência de jogar na Argentina, caso não conseguisse uma proposta da Europa. A oferta do Flamengo, com um poderio financeiro maior e um bom projeto, atraiu o staff do jogador que o pretendia vir agora para o Flamengo. O meia também sinalizou positivamente ao time carioca. Entretanto, o River também recebeu um sim de Almada, que deixou claro a preferência do jogador em jogar na Argentina. Mas o Flamengo também, com seu poderio financeiro, atraiu o jogador. E a Roma acompanha de perto a situação de Endrick, do Real Madrid, e estuda avançar pelas negociações e contratação do brasileiro. Segundo o jornal italiano La Gazzetta dello Sport, o clube pretende propor um empréstimo com opção de compra e a possibilidade de o Real manter uma cláusula de recompra, se caso o jogador não atender todos os modelos semelhantes ao utilizado pelo como na negociação por Nilco Paz. O interesse existe há mais de um mês. O diretor esportivo da Roma, Frederico Massara, viajou recentemente a Madrid também para avaliar a viabilidade da operação e consultar o Real Madrid sobre uma possível saída do atacante. Até o momento, nada, porém, o clube espanhol deu de entrevistas ou sinal verde para a negociação. Endrick ainda será avaliado por José Mourinho durante a pré-temporada, e o gol marcado no amistoso contra o Fiorentina pode pesar na disputa por espaço no elenco. Endrick vale muito, segundo os italianos. Mesmo assim, o brasileiro corre o risco de perder posições na hierarquia ofensiva do clube espanhol. Acertou essa semana com Carlos Kespi, que do Levante. Além de Espi, o setor ofensivo conta com Mbappé, Vinícius Júnior, Rodrigo Ibrahim Dias, e a forte concorrência pode reduzir as oportunidades de Endrick e levar o Real a considerar o empréstimo para que o jogador tenha mais minutos ao longo da temporada. Esportes em Ação, Rádio Cidade no seu coração. Bom dia.
Muito bom dia, Afonso. Obrigado pelas informações do Esporte Geral. E agora vamos saber mais notícias do esporte local com Ayrton Vaz.
Muito bom dia a todos. Vamos então ao esporte aqui da cidade de Jundiaí. Vamos abrindo aqui com o lado do Paulista Futebol Clube. Nada de bom aconteceu nesta terceira rodada para o Galo aqui da cidade de Jundiaí, que recebeu a equipe do Osasco na terceira rodada da Copa Paulista e já no primeiro tempo perdeu o jogo pelo placar de 2-0. Na verdade, o time do Paulista não se encontrou em campo taticamente. O professor Vinícius Munhoz não acertou no posicionamento dos jogadores e fez um péssimo jogo, a começar no primeiro tempo, onde sofreu 2 gols, e agora começa a preocupar o elenco do Paulista na sequência do campeonato. Já o time do Osasco saiu muito satisfeito, fazendo o primeiro gol aos 15 minutos, depois aos 27 do primeiro tempo fez o segundo gol, e um time que ainda não tinha marcado gols dentro da competição, não tinha vitória, então somou marcar gols, vitória e somar 3 pontos e está na terceira colocação. O time saiu satisfeito aqui da cidade de Jundiaí e vai receber o Paulista Futebol Clube no próximo domingo em Osasco. Já é o retorno do campeonato da Copa Paulista de Futebol. E tem mais futebol, mas agora é o futebol feminino. A abertura foi no último sábado, bonita abertura lá no Centro Esportivo Léo Pereira Nogueira, que está recebendo o futebol feminino. É a Copa M7 de futebol feminino. E tivemos 3 jogos maravilhosos com muitos gols. O Fênix, que fez 4-0 no jogo contra o Fúria Cabulosa. Já o Complexo Santa Gertrudes também marcou 4 gols contra 1 gol do Jardim Antonieta. E tivemos uma goleada, Jogadoras Caras, 9-0 contra a equipe do FEPAS. A próxima rodada, Complexo Santa Gertrudes enfrentará o FEPASA, Jogadoras Caras enfrentou Fênix, Fúria Cabulosa vai enfrentar o Jardim Antonieta. Lembrando que a Bruna, goleadora desta primeira rodada, é atleta da equipe Jogadoras Caras, anotou 4 gols. Vamos ao futebol amador aqui da cidade de Jundiaí, com o principal campeonato, a divisão especial. Tivemos 3 jogos. O Ivô Turucaia fez a abertura do campeonato e venceu o Vila Progresso com placar de 2-1. Já a Ponte Preta, também na sua primeira apresentação, apresentou bem, hein? Já ganhava o primeiro tempo 3-0 e fechou o placar contra o Centenário com um placar de 5-2. O Jamaica empatou contra o Desportivo GR2 com um placar de 1-1. O Desportivo começou ganhando e aí veio o empate da equipe do Jamaica. Pela primeira divisão do futebol amador da cidade de Jundiaí, mais 3 jogos, Real Medeiros 1-1 também para o Esporte Clube Medeiros, contra o Secap 2, São José 2-0, 514 Nambi. E vamos para a segunda divisão do futebol amador, movimentando muito os centros esportivos. O Francisco Dal Santo é o que mais recebeu público neste último final de semana, nesta rodada da divisão especial. Na segunda divisão, amigos do Real Bertioga, de Várzea Paulista, venceu o São José Tulipas com placar de 3-1. Tivemos também o empate de Pedalada 1-1 para o Atlético Jundiaí. O Real São Camilo fez 2, mas o Vila Popular Original de Várzea Paulista também marcou 2-2. Camaradas 3-1 para o Guanabara e a vitória do Galáctico 2-0 contra o Geração Bola. E eu peço desculpa, deixa corrigir, Ponte Preta e Centenário terminou o primeiro tempo 3-1 para Ponte Preta e não 3-0 como falamos. E as modalidades esportivas aqui da cidade de Jundiaí estão voltando do recesso de férias de meio de ano e já tivemos a ginástica de trampolim na cidade de Campinas participando do campeonato estadual de ginástica de trampolim. A competição foi muito boa para o time de Jundiaí na categoria pré-infantil, infantil, juvenil e adulto. O time de Jundiaí conquistou 5 medalhas de ouro, 3 medalhas de prata e 4 medalhas de bronze. E o tênis de mesa da cidade de Jundiaí esteve participando da 7ª etapa da Liga Digital Table de Tênis de Mesa, que aconteceu na cidade de Suzano. Jogadores do time de Jundiaí foram muito bem na dupla. Gabriel Benzegel e Arthur Bernardi e Jorge Ilha e João Negri ficaram na 3ª colocação na categoria C. Já no torneio individual, o atleta Arthur Bernardi conquistou a 3ª colocação na categoria 13 anos. Foram os destaques do esporte local deste final de semana e desejamos boa semana a todos.
Muito obrigado, Ayrton Vaz, pelas informações aqui no Ação e Informação.
Ação e Informação, primeira edição.
Agora você pode ter a Drogaria Catedral na palma da sua mão. No Instagram, acesse @drogariacatedraljundiaí e fique por dentro das novidades, promoções e serviços. São diversos produtos com preços imbatíveis. é possível também encontrar endereços e telefones de todas as unidades. Arroba Drogaria Catedral Jundiaí. Siga a página no Instagram, Drogaria Catedral, sua farmácia em casa.
Economia. Um oferecimento, Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Acesse recap.org.br.
O dólar comercial foi cotado na sexta-feira a R$ 5,07, uma alta de 0,17%. O euro foi cotado a R$ 5,84, uma alta de 0,17%. Bolsa de Valores de São Paulo fechou o pregão de sexta-feira em alta de 0,47%, operando